África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Jornalista da Rádio Renascença, encarregada da informação religiosa, Aura Miguel acompanhou nada menos de 51 viagens de João Paulo II ao estrangeiro, 12 das quais à África, e agora as duas de Bento XVI. Em Cotonou, depois do regresso do Papa ao Vaticano, perguntámos o que esta viagem apresentava em termos de novidade em relação às outras todas que já acompanhou.
Acho que cada viagem é sempre uma novidade, porque se o Papa se dá ao trabalho, digamos assim, de sair de casa para ir ao encontro de um povo, é porque vale a pena concentrarmos e perceber qual é o objetivo. E desta vez acho que teve duplo interesse, além de, digamos assim, de ser uma viagem típica de um Papa que fala a uma população, teve também esta dimensão continental e até diria mundial. Foi muito interessante. Eu acho que até me arriscaria a dizer que foi revolucionário o que o Papa aqui disse, porque recuperando um bocado o que também foi dito pelo porta-voz, pelo Padre Lombardi, de facto, nós não estamos habituados a ouvir falar assim da África. Normalmente, quando se fala da África, é para apontar as feridas e os problemas e as dificuldades, ou então é para fazer apelos para ajudar a desenvolver a África ou para os países ricos, enfim, darem dinheiro, etc. Isso tudo, claro que é importante e é uma realidade, mas o que o Papa veio dizer está muito à frente. Quer dizer, muito à frente em relação ao nosso mundo, se calhar, à maneira como nós encaramos as coisas. Ele tem uma visão muito mais profunda e, portanto, o que ele veio aqui dizer foi que a África faz bem ao mundo. Quer dizer, a África é portadora de esperança e de uma vitalidade e de uma frescura incríveis que o mundo, assim chamado desenvolvido, já perdeu porque está muito mais decadente. E aqui há uma riqueza humana, uma riqueza espiritual, ao ponto de ele dizer que o pulmão, que a África é um pulmão espiritual do mundo. Portanto, acho que isto que ele deixou aqui dito nesta viagem dá muito que pensar.
Os benineses já o acolheram em Bento XVI no aeroporto Bernard Angantine de Cotonou na tarde do dia 18, um acolhimento fora de série, africano.
De facto, é o acolhimento africano, é fora de série, não é? Claro que é diferente dos outros contextos, porque também o estilo de vida e de expressividade africana é fascinante. Eu espantava-me como é que não pararam de dançar. Não sei como é que aguentam tantas horas seguidas a dançar. O Papa, antes de chegar, dançavam. O Papa esteve, dançaram. Claro que o escutaram. Mas depois ele partiu e continuavam a dançar. A certa altura perguntei a uma colega minha do Benin: mas vocês estão sempre a dançar? Ela respondeu: sim, é a nossa maneira de exprimir contentamento. Estamos em festa porque o Papa veio falar-nos e veio ter connosco. E isto também é uma lição para nós, porque há uma espécie de, sobretudo na Europa, na velha Europa, eu acho que há uma espécie de indiferença quase mesmo entre os que se dizem católicos. Há uma espécie de expressão, é de Ratzinger, de cansaço, que não é nada atrativo. Aqui é o contrário, não é? Aqui é qualquer que seja a idade, via-se, dentre novos e velhos e jovens e crianças, via-se esta vitalidade, que eu acho que fez muito bem ao Papa. Tanto que eu acho que ele aguentou muito bem esta viagem, tendo a idade que tem. E quando eu acho que noutras viagens que fez à Europa, via-se que ele estava com mais dificuldade em levar por diante a agenda. Aqui não, curiosamente, e o clima é adverso e difícil. Portanto, eu acho que também o contexto humano da África lhe deu alento.
E o encontro também com as crianças ter-lhe dado uma nova energia, visto que ele estava mais sorridente, mais relaxado, não é?
Sim,
foi a primeira vez que encontra as crianças.
Exato, foi a primeira vez no pontificado que o Papa incluiu um encontro só com crianças. João Paulo II já o tinha feito, sobretudo na Polónia, lembro-me que tinha estado com meninos pequeninos, mas desta vez foi mesmo muito bonito e foi muito carinhoso, todo aquele ambiente em que as crianças lá está, também estavam sempre a dançar, fizeram uma espécie de procissão com ele no meio a dançarem, e isso também lhe deve ter dado mais energia, mais força e mais alento para esta tarefa tão pesada que ele tem, que é conduzir a Igreja.
Oh,
nos discursos que ele fez em todos os momentos desta visita, algum elemento novo em relação àquilo que ele vem dizendo à África?
Eu acho que a coisa mais importante é a esperança, quer dizer, este conceito de esperança que também nós, parece estar às vezes tão longe que as pessoas, sei lá, este universo, eu também como europeia, não é? Vejo mais também no meu contexto que há estas depressões e as pessoas estão, só falam na crise e que vivem como se não houvesse horizonte. Impressiona-me que quando o Bento XVI visita os países da Europa, é como se falasse a neopagãos, quer dizer, a pessoas que, como ele a certa altura também aqui referiu, ou que não conhecem Deus ou que deixaram de o conhecer. Portanto, o deixar de o conhecer ainda é pior, que é conheceu e agora já não lhe liga. E isso molda depois a maneira de viver, o ânimo das pessoas. Portanto, é como se no Ocidente, sobretudo na Europa, não haja muita esperança, não é? E aqui é o contrário. Portanto, impressionou-me que foi como um fio condutor dos discursos, quer dizer, quer, claro, o discurso mais forte foi o que ele fez aos líderes políticos e ao presidente e aos diplomatas, etc. Mas também na exortação, onde a esperança é como um fio condutor. E isso é muito também deste Papa, que é muito realista. Portanto, ele não foge aos problemas, até identifica os problemas, muitos deles graves e mesmo trágicos, e levanta a sua voz para os denunciar. Mas ao mesmo tempo que o faz, também é tão portador de esperança que é como se desse um empurrão, como se nos dissesse, há um horizonte que nos leva a prosseguir o caminho. Por isso é que ele disse, levanta-te, coragem, África, levanta-te e anda. E isso é uma indicação que não é só para os africanos, mas é para o mundo inteiro. Aliás, como ele disse também, insistiu várias vezes, aliás, à despedida, que eu acho que também é, de certo modo, encerrou com chave de ouro, dizendo isso mesmo, que porque é que um país africano onde há convivência pacífica e respeito mútuo e boas relações entre Igreja e Estado, não, porque é que um país africano, neste caso o Benin, não pode ser modelo para o mundo inteiro? E isso, eu acho que isso é mesmo uma grande provocação para os grandes do mundo que acham que têm o poder nas mãos e que sabem definir o destino dos povos, e é o que se vê, não é? Uhum. E, portanto, num mundo que parece que está cada vez mais decadente, neste chamado mundo desenvolvido, as palavras do Papa, eu acho que são mesmo um morro no estômago.
Portanto, significa que a África vai ter um papel importante neste seu programa de nova evangelização, programa do Papa?
Sim, ele também disse que a África é chamada a entrar na nova evangelização e, inclusivamente, como a África é portadora de esperança, agora também a sair de si própria e ajudar os países que não têm essa esperança. Uhum. Mas é preciso que a África também cresça, não é? Eu, se fosse africana, estava orgulhosíssima, porque acho que o que o Papa veio dizer aqui é: tu és o máximo, agora ajuda-nos a nós que estamos deprimidos. Depende muito agora da liberdade de cada um pôr em prática na sua vida, no seu contexto, na sua sociedade, na sua família, estas palavras do Papa, tipo semente, para que assim deem fruto e esse fruto possa chegar a outros povos e a outros continentes.
Esse capital espiritual que a África tem, cultural, é um objeto ao mesmo tempo frágil, sabendo a pressão que há do resto do mundo secularizado sobre ela para que mude certas coisas, todo o discurso sobre o preservativo, a política de género que a Igreja aqui está a tomar com muito cuidado, e ao mesmo tempo vejo esse documento da exortação que só o título, o empenho da África, é já um programa, e isto interpela fortemente a África. O que é que achas?
Absolutamente, acho que a exortação é um documento riquíssimo. Tem lá várias coordenadas, vários indicadores que para ajudar a crescer, justamente. Mas também acho isto, acho que muitas vezes o que se diz, do que o Papa fala e das próprias realidades, nomeadamente da África, passa pelo crivo dos critérios do culturalmente correto e do politicamente correto dos média ocidentais. Não é por acaso que o Cardeal Sarr, de Dakar, disse agora no início da visita que esperava que desta vez os média ocidentais não estragassem a visita do Papa como fizeram quando foi aos Camarões em Angola com a questão do preservativo, e isso infelizmente vê-se muitas vezes. Às vezes o que se verifica o oposto é que os média não falam muito.
Parece que desta vez foi assim.
É o costume, portanto. Ou há escândalos e eles exploram, ou quando corre bem e são coisas importantes, eles calam. Mas isso acho que as pessoas gradualmente vão percebendo. As pessoas minimamente atentas, que pensam pela sua cabeça, vão percebendo que muitas vezes a realidade é uma coisa muito diferente daquela que os média pintam. Viu-se, por exemplo, na visita à Inglaterra, como foi radicalmente oposto durante 4 dias antes do Papa chegar, que eles diziam que não ia estar ninguém, que o Papa não tinha seguidores, e foi um sucesso. Portanto, eu acho que gradualmente as pessoas vão se dando conta de que é bom pensar pela sua cabeça, e felizmente, como há a internet e os sites dos vários ambientes, as pessoas podem ir à Rádio Vaticano ver o que é que o Papa verdadeiramente diz, sem ter de passar por este filtro que muitas vezes nos é imposto.
Como é sabido, a razão principal desta visita do Papa ao Benin era entregar aos presidentes das conferências episcopais da África a exortação apostólica pós-sinodal Africem Unus, o empenho da África. Na qualidade de presidente da CEAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Gabriel Mbiling era um dos bispos presentes. Na conversa que tivemos com ele, aproveitamos para saber a sua opinião sobre a carta que algumas religiosas angolanas escreveram há 10 meses atrás, pedindo para se pôr termo à polémica em volta do rito de iniciação feminina Efiku, que é praticado pelo povo Nianeka Rumbe e que foi introduzido há alguns anos atrás também na Igreja, nomeadamente na Arquidiocese de Lubango e Diocese do Namibe, envolvendo religiosas. A polémica terá surgido por algumas pessoas se terem pronunciado contra a prática desse rito, sobretudo na Igreja, na medida em que, dizem, apresenta aspectos que podem pôr em perigo a saúde da mulher. Do outro lado estão os defensores desse rito, que acham que não apresenta nada de mal, antes pelo contrário, é para a Igreja uma ocasião de inculturação e de catequese. Foi em defesa desse rito que algumas religiosas escreveram no início deste ano uma carta aberta. Conforme nos disse recentemente a irmã Francisca Romana Fute, a carta está nas mãos da Conferência Episcopal de Angola, cujo presidente, Dom Gabriel Mbiling, é por sinal também arcebispo do Lubango, arquidiocese onde se pratica o Efiku. Eis a reação de Dom Mbiling a tudo isto.
A carta foi para reagir à interpretação à morte de Dom Mateus, o bispo do Namibe. Portanto, não é que alguém da arquidiocese levantasse a questão do Efiku como tal, mas algumas religiosas, porque é disso que se trata, reagiram aquilo que foi notícia depois da morte de Dom Mateus, uma informação que passou num documento feito lá, que apareceu no Clube Kappa, e fazia questão de umas declarações de um jornalista que escrevia dizendo que Dom Mateus teria eventualmente sido, como é que vou dizer isso, morto em circunstâncias pouco esclarecidas, no sentido de que estaria por detrás toda uma reação de feitiçaria, e essa feitiçaria levou, da reação dele ao tal Efiku, é que estaria na origem, digamos, do recurso a forças ocultas para que tivesse lugar o acidente que o vitimou.
Dom Mateus Feliciano Tomás, primeiro bispo da Diocese do Namibe, faleceu a 30 de outubro de 2010 num acidente de aviação quando regressava para a sua diocese proveniente de Luanda, onde tinha tomado parte na Assembleia Geral da CEAST. Tinha sido ordenado bispo havia cerca de 1 ano e meio. O carro conduzido por ele ter-se-á capotado quando tentou esquivar uma manada de bois que atravessava a estrada. Mas, conforme um artigo publicado dias depois pelo jornal angolano Clube Kappa, a sua morte teria resultado de ações ocultas, melhor dizer, feitiçaria, por ele ter-se oposto a algumas práticas tradicionais do povo Nianeka Rumbe, entre as quais o Efiku. ouçamos ainda Dom Bilingue.
Nesta informação, que depois, como sabe, quando isso vai para a internet, assim, todos dizem, mesmo sem provas, mas às vezes dizem coisas muito graves, foi nisso que o modo como foi tratada esta questão tradicional, que é a iniciação feminina na nossa área, concretamente nas províncias da Huila e do Cunene, e também no Namibe, onde se pratica o efiko, o efuko, é isso que levou à reação das irmãs. Quer dizer, o modo como era escrito o rito do efuko incluía ações que as irmãs acabaram, algumas pelo menos, acabaram por dizer que isso não é verdade e, portanto, era necessário reagir a este efeito.
Um grupo de irmãs reagiu com a carta aberta de que aqui falamos a 6 deste mês de novembro e que, segundo nos disse nessa ocasião a irmã Fute, está nas mãos da Conferência Episcopal há 10 meses. Qual então a reação da CEASTE, o presidente Dom Bilingue?
Tudo o que eu fiz foi pedir, quer às próprias irmãs, sobretudo as originárias do lugar, que deverão trabalhar também com as outras senhoras intelectuais que estão por ali e que percebem. Também aos padres, sobretudo os originários tanto do Cunene como do Lubango e Namibe, da Mwila, portanto, estes pedilhas que fizessem um estudo de campo em relação aos ritos, em relação ao significado que tradicionalmente, digamos, o efuko tem, em ordem a que possamos, como Conferência Episcopal, mas a Conferência Episcopal só se pode pronunciar a partir do que nós, os das igrejas, digamos, atingidas pela questão e onde se pratica, possamos responder, e para que no amanhã possamos ter uma proposta mais clara em relação a esse dado que é cultural, mas que, se é mal entendido, efetivamente causa o mal-estar que provocou naturalmente aquela situação. Neste momento não é que o assunto entre nós esteja a provocar uma continuação de polémica, não foi, mas aproveitamos a ocasião para, de facto, tirarmos elementos positivos para apurarmos a verdade sobre o rito desta iniciação, que ao fim e ao cabo é formação feminina para a vida em sociedade, a vida em comunidade, e, portanto, desfazermos os mal-entendidos que aquele tal artigo posto a circular na internet provocou.
Entretanto, o rito continua a ser praticado na igreja?
Sim, continua. Bom, praticado na igreja. Na igreja nós tínhamos só a parte da recepção. Há orações próprias que estão aprovadas, há um sacerdote que foi indicado já pelo meu predecessor para acompanhar. Com ele já estavam mais alguns dois sacerdotes. E, portanto, por causa mesmo disso, é que nós não paramos como tal, mas achamos que é uma boa ocasião para esclarecermos tudo o que diz respeito a essa iniciação.
Portanto, quando houver estudos que esclareçam mais, é que responderão às irmãs também que escreveram a carta?
Sim, não, mas porque a essas mesmas irmãs nós pedimos que sejam elas a dizer então qual é a versão verdadeira, porque é isso mesmo, que é importante. E para que desta vez não seja outra vez como elas se queixaram na carta, que são os homens que tratam de assuntos que não lhes dizem respeito, não, agora vocês digam o que é que realmente se passa e qual é a verdade daquilo que foi dito, o que é que efetivamente deve ser considerado como algo que tenha valor e que possa ser assumido pelo Evangelho na linha da enculturação.
E tem uma data para terminar esse estudo, para apresentar?
Não sei, mas eles sabem que tem urgência. Eles sabem que tem urgência. Portanto, agora tudo depende em parte delas.
Aguarda-se, portanto, o resultado desta investigação. E nós por aqui ficamos, agradecendo a Dom Bilingue, que nos ajudou a compreender um pouco mais esta questão, e agradecemos também a Aura Miguel, que na primeira parte desta rubrica nos deu a sua opinião sobre esta visita do Papa à África. Rubrica que estará de novo convosco daqui a 8 dias.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.